Imagine, direcionar um grande volume de capital corporativo para campanhas de aquisição. O anúncio roda nas plataformas, o cliente em potencial clica, o orçamento de marketing é consumido,
certo.
Mas a página de destino simplesmente não carrega. O dinheiro foi gasto e a conversão se torna, na prática, tecnicamente impossível.
O pior cenário para o fluxo de caixa.
Exato. Iniciamos hoje uma análise aprofundada justamente sobre esse ponto de ruptura. O foco desta imersão é auxiliar gestores e donos de empresa a identificar o momento exato em que a infraestrutura, quer dizer, o momento em que ela deixa de ser uma solução viável,
e passa a atuar como o principal gargalo de vendas do negócio.
Perfeito. Para guiar nossa discussão, utilizamos um artigo técnico da HDP Brasil, escrito por Felipe Alves. O texto mapeia de forma muito analítica o ciclo de vida e os limites técnicos de servidores de entrada.
E o objetivo aqui não é debater apenas tecnologia, de forma isolada. É destrinchar o impacto financeiro direto que essas decisões de infraestrutura geram nas operações diárias.
Para estabelecer o alicerce dessa análise, precisamos primeiro definir a mecânica da hospedagem compartilhada.
É o ponto de partida lógico. Trata-se de um modelo baseado puramente na divisão de recursos. Múltiplos sites coexistem dentro de um mesmo servidor físico, dividindo, simultaneamente, a capacidade de processamento, a memória disponível e o espaço em disco.
E para garantir que esse ecossistema funcione sem que um único site monopolize a máquina, as empresas provedoras impõem limites rígidos de consumo para cada conta.
Isso. Limites muito rígidos para manter o equilíbrio do servidor inteiro.
É uma dinâmica que faz sentido do ponto de vista financeiro no estágio inicial de um projeto. Enquanto a operação exige pouco e se mantém dentro dessas margens restritas, o fluxo de dados ocorre sem atritos.
O custo se justifica totalmente nesse início.
O problema, e o que o texto base aborda de forma cirúrgica, é o momento do crescimento, quando o tráfego aumenta e a pressão sobre esses limites se intensifica.
O servidor começa a apresentar instabilidade, o que nos leva a examinar os sinais claros de esgotamento mencionados pelo autor.
O artigo detalha 5 indicadores técnicos concretos que evidenciam o fim do ciclo útil de um plano compartilhado.
Quais seriam os primeiros, observando a rotina operacional? O primeiro e mais perceptível é a queda brusca de performance durante os picos de acesso. O segundo sinal é um aumento gradual, contínuo no tempo de resposta do servidor, e isso observado ao longo de meses, mesmo sem que a equipe de desenvolvimento tenha feito qualquer alteração no código do site.
Certo. O site fica mais lento sem motivo aparente no código.
Exatamente. O terceiro indicador envolve erros diretos de limite de processos, que geralmente ficam registrados e visíveis no painel de controle da hospedagem.
E os dois últimos sinais afetam áreas um pouco mais silenciosas, correto?
Sim. O quarto ponto é o alerta de limite de nodes se aproximando do teto. E o quinto sinal, que é extremamente prejudicial para operações comerciais, é a lentidão severa nas requisições de banco de dados, especialmente durante o carregamento de catálogos e listas de produtos.
Observando esses 5 pontos sob a ótica da gestão de riscos, surge uma dúvida imediata. Se a equipe de monitoramento aponta o surgimento de apenas um desses problemas durante a semana, isso já configura um cenário crítico e definitivo.
É uma preocupação válida.
O gestor deveria aprovar uma migração de infraestrutura de forma imediata ao notar o primeiro sintoma? Ou essa seria uma decisão precipitada e custosa?
Seria uma decisão precipitada, sem dúvida. O artigo é enfático ao pontuar que a ocorrência de um sinal isolado costuma apontar para um problema local e de fácil correção.
Uma falha pontual.
Isso. Pode ser apenas um plugin desatualizado, gerando conflito, ou uma tabela específica do banco de dados que exige otimização manual por parte da equipe. O gargalo estrutural real, aquele que exige a mudança de plano, só se confirma quando 3 ou mais desses sinais ocorrem de maneira simultânea.
Entendi. A conjunção de falhas.
Exato. Quando o sistema apresenta falhas múltiplas e concomitantes, fica tecnicamente comprovado que o teto da capacidade computacional contratada foi atingido em sua totalidade.
Entendido esse diagnóstico de múltiplas falhas, o material nos conduz para o cenário de maior criticidade, que envolve os picos de tráfego. O autor destaca que os colapsos estruturais tendem a acontecer justamente, em dias de lançamento de novos produtos.
Ou em grandes datas do varejo, sim. Ocorre dessa forma porque essas são as situações de estresse máximo para a arquitetura restrita do servidor.
Os momentos onde a empresa mais precisa que a loja funcione.
Precisamente. Nesses eventos programados, o volume de tráfego exige uma alocação de recursos que encosta e frequentemente supera o teto do plano. A mecânica dita que cada visitante simultâneo, navegando ativamente no site, consome um processo no servidor.
E esse processo é o que permite a entrega da página.
É estritamente necessário para que a página seja lida, montada e entregue ao navegador do usuário. Quando o número de visitantes ultrapassa o limite estipulado de processos da conta compartilhada, o servidor perde a capacidade de resposta instantânea. Os pedidos que excedem o limite entram obrigatoriamente em uma fila de espera.
E se a fila demorar demais?
Se essa fila se prolonga além do aceitável, o sistema gera erros e o site sai do ar por completo.
Olhando para a planilha de custos de uma operação, esse colapso gera um prejuízo agressivo. O maior custo desse cenário, não é a mensalidade da hospedagem em si, mas o desperdício irrecuperável do orçamento de marketing.
Sem dúvida. A verba vai literalmente pelo ralo.
A verba alocada em plataformas de mídia continua rodando. O custo por clique continua sendo cobrado pela plataforma anunciante. O visitante chega ao destino, mas encontra uma tela de erro.
O custo por conversão explode inexplicavelmente. Porque a empresa está pagando para enviar tráfego qualificado para uma loja de portas fechadas.
É uma definição perfeita. Trata-se do cenário mais prejudicial possível para o fluxo de caixa. A empresa investe capital ativamente para gerar demanda e a infraestrutura se converte em um bloqueio técnico.
Que impede a entrada dessa demanda. E uma vez que superamos a compreensão sobre a barreira dos processos e do tráfego simultâneo, a análise do documento nos alerta para um gargalo menos óbvio.
Um gargalo silencioso.
Muito mais silencioso. Falamos de uma limitação que não tem relação direta com o número de visitantes no site em um dado momento, mas sim com a forma como o armazenamento estrutural do projeto é gerenciado ao longo do tempo.
O material introduz, então, a métrica dos inodes. É um termo estritamente técnico que costuma gerar muita confusão em equipes operacionais que focam exclusivamente na quantidade de espaço em disco disponível.
Sim, o conceito de node precisa ser isolado e compreendido com clareza pelos gestores. De forma direta, o inode é o registro identificador que o sistema de arquivos do servidor cria para mapear cada arquivo ou pasta individualmente.
O detalhe crucial que o autor enfatiza e que costuma ser ignorado é que o tamanho do arquivo é irrelevante para a contagem.
Completamente irrelevante. Se a equipe envia para o servidor um arquivo de texto simples pesando apenas 4 kilobytes, ele consome exatamente um inode. Se a equipe faz o upload de um vídeo em alta resolução com 4 gigabytes de tamanho,
ele também consome o mesmo único inode.
Exato. A métrica avalia estritamente a quantidade de arquivos, ignorando o volume de dados em bytes que eles representam.
Para ilustrar essa dinâmica para os donos de negócio, podemos aplicar a analogia de um bilhete de estacionamento. O sistema de cobrança de um pátio logístico não avalia se o veículo que entra pela cancela é uma motocicleta leve ou um ônibus rodoviário de grande porte.
Uma ótima comparação.
Cada veículo ocupará uma vaga física e exigirá a emissão de um bilhete único. A dúvida que fica, olhando para a operação diária, é o que causa o acúmulo excessivo desses arquivos, a ponto de travar um servidor inteiro que, ainda possui espaço em disco livre.
O acúmulo ocorre devido a processos secundários, que operam em segundo plano. São arquivos contínuos que raramente recebem manutenção de limpeza. O artigo lista as causas primárias desse esgotamento, como a geração de arquivos de cache antigos que o sistema nunca expurga.
E os backups também entram nessa conta.
Sim, a manutenção de backups pesados armazenados dentro da própria hospedagem por conveniência da equipe de TI. Outro ofensor comum é a geração automática de múltiplas variações de resolução para cada nova imagem enviada ao catálogo do site.
E os e-mails corporativos, o texto menciona isso também?
Adicionam-se a isso os registros de log acumulados por anos e com grande peso na balança, as contas de e-mail corporativas atreladas ao domínio. Cada e-mail recebido, enviado ou mantido na caixa de entrada conta como um arquivo isolado.
E consome um inode. E quando esse limite de inodes é atingido, o impacto operacional é grave. A operação congela. A equipe fica impedida de realizar ações vitais, como fazer o upload de novas imagens para atualizar o catálogo.
Fica paralisada. E a empresa perde a capacidade de receber e-mails de fornecedores ou clientes. É uma paralisia sistêmica causada por arquivos invisíveis.
Uma paralisia total fundamentada puramente em quantidade de arquivos. Após cobrir essa camada estrutural, o próximo estágio de investigação foca nos dados dinâmicos. O material aponta lentidão nos bancos de dados como um fator crítico.
Que penaliza o faturamento diretamente, com ênfase especial em operações que lidam com catálogos extensos de produtos.
Faz sentido que um banco de dados lento prejudique a experiência de navegação do usuário. Porém, lendo o material com atenção, fica claro que o impacto financeiro não afeta todos os modelos de negócio da mesma forma.
Não mesmo. Há uma diferença grande.
Uma loja virtual parece sofrer um desgaste muito maior e mais rápido com lentidão de banco de dados do que um site institucional corporativo comum. Qual é o mecanismo que torna essa diferença tão gritante na prática?
A disparidade ocorre devido à arquitetura de entrega da informação e à forma como a memória primária é consumida. Sites institucionais são desenhados para servir páginas idênticas a todos os visitantes.
Como se fosse um panfleto estático.
Exato. Como o conteúdo de apresentação não muda de acordo com o usuário, esse modelo é perfeitamente sustentado por sistemas de cache. O cache cria uma cópia estática da página e é entregue instantaneamente ao visitante, sem precisar acionar o banco de dados para realizar consultas complexas a cada acesso.
Já a loja virtual, por sua própria natureza de negócio, opera no espectro oposto da previsibilidade. Ela exige uma resposta exclusiva e em tempo real para cada interação do consumidor.
Precisamente. O comércio eletrônico depende de operações dinâmicas e ininterruptas. Quando um cliente aplica filtros de tamanho e preço, realiza uma busca interna por uma marca específica, adiciona um produto ao carrinho ou inicia o fluxo de pagamento,
o sistema é obrigado a consultar o banco de dados naquele exato segundo.
Isso. O cache não tem como prever ou resolver essas interações. Em um ambiente de hospedagem compartilhada, consultas em catálogos grandes exigem uma fatia considerável da memória. Se a memória estiver temporariamente esgotada por outros sites rodando no mesmo servidor, a busca do seu cliente entra em uma fila de processamento.
Esse tempo de espera no banco de dados reflete diretamente em uma tela de carregamento infinita para o comprador. Uma vez que mapeamos as limitações técnicas e o custo financeiro inerente a elas, a avaliação avança para soluções oferecidas pelo mercado.
O momento em que a liderança reconhece que a hospedagem compartilhada já não atende aos requisitos mínimos de estabilidade.
O artigo divide as alternativas de infraestrutura baseando-se em duas perguntas estruturais claras.
O autor simplifica a tomada de decisão, direcionando o foco corporativo. A primeira pergunta a ser respondida é: com quem a empresa divide o recurso computacional contratado?
E a segunda pergunta carrega um peso gerencial e de recursos humanos muito maior.
Quem assume a responsabilidade técnica e o risco de administrar esse servidor no dia a dia?
Passando pelas definições estabelecidas no documento, encontramos três cenários arquitetônicos. O primeiro é a hospedagem compartilhada, onde a empresa divide todos os recursos com dezenas de terceiros desconhecidos.
Mas a provedora de hospedagem se responsabiliza integralmente pela administração.
O segundo modelo é a hospedagem em nuvem. Nela, o recurso computacional passa a ser dedicado e reservado exclusivamente à conta do cliente,
eliminando a concorrência por processamento, e a empresa provedora continua executando a gestão total do ambiente.
O terceiro formato é o VPS, ou Servidor Virtual Privado. No VPS, a máquina virtual é inteiramente dedicada à empresa contratante. No entanto, a administração de ponta a ponta passa a ser responsabilidade exclusiva do cliente.
Isso abrange desde a rotina de atualização do sistema operacional até a configuração complexa de firewall e políticas de backup. Essa definição muda o eixo completo da análise.
Porque a decisão de infraestrutura deixa de ser apenas uma questão focada em potência técnica ou especificações de hardware.
Correto. Ela se transforma obrigatoriamente em uma decisão estratégica sobre a alocação de mão de obra interna e gestão de riscos de segurança da informação. Assumir a administração de um servidor nu exige profissionais especializados.
O que nos leva à recomendação central do artigo sobre qual é o caminho mais lógico para a grande maioria das empresas em fase de expansão. O autor argumenta de forma contundente que a hospedagem em nuvem representa a progressão correta.
A progressão correta após o esgotamento do ambiente compartilhado, posicionando o VPS como uma escolha restrita. A justificativa para essa recomendação é estritamente de eficiência operacional.
Entregando o que é necessário no gargalo.
Sim, o modelo de nuvem entrega exatamente o que a empresa necessita naquele momento, que é o recurso computacional isolado e blindado contra picos de tráfego de sites vizinhos. E a nuvem faz isso sem transferir a complexa, perigosa e custosa tarefa de administração de sistemas para a empresa contratante.
O VPS, por sua vez, só se justifica estrategicamente em cenários de alta especificidade. Para aplicações de software proprietário ou corporações que já mantêm equipes de TI dedicadas.
Sim, equipes já presentes em suas folhas de pagamento contínuas.
Para dar materialidade a essa recomendação e embasar a análise financeira, considero essencial olharmos para os dados reais citados na fonte. O artigo apresenta projeções de custos referentes ao mês de setembro de 2026.
Calculadas com base em contratos de 24 meses.
Exato. O plano Cloud Startup apresenta um custo total de R$ 863,81 no período. Em uma visão mensal, isso representa R$ 35,99.
Um valor inicial bem definido.
O plano Cloud Professional, apontado como um ambiente ideal para lojas virtuais com alto volume de tráfego constante, custa R$ 1.535,81 no total, refletindo em R$ 63,99 por mês.
E a comparação com o VTS é interessante?
Sim. Em paralelo, o plano VPS KVM2 tem um custo total de R$ 844,61, o que resulta em R$ 35,19 mensais.
Os números extraídos do documento revelam uma paridade financeira quase exata entre os valores da nuvem de entrada e do servidor virtual privado. A diferença mensal entre o plano Cloud Startup e o plano VPS KVM2 é inferior a R$ 1,00.
E é exatamente nesse ponto que a análise precisa ser friamente debatida. Colocando essa tabela de preços na mesa de aprovação do setor financeiro, a conclusão lógica e primária parece evidente.
Qual seria a visão do financeiro?
Se o custo mensal de um VPS é praticamente igual ao de uma estrutura em nuvem básica, por qual motivo racional a empresa não optaria pelo VPS? A premissa padrão na gestão de recursos é buscar o maior grau de controle e potência possível pelo mesmo investimento.
A pergunta faz sentido comercialmente. Onde reside a falha matemática dessa linha de raciocínio?
É o que precisamos esclarecer.
A falha está na total omissão do custo indireto, que o autor classifica apropriadamente como uma severa armadilha orçamentária. O custo real de manter um ambiente VPS não se reflete de forma alguma na mensalidade cobrada pela empresa provedora de infraestrutura.
A locação da máquina bruta custa aproximadamente R$ 35,00.
Mas o verdadeiro e pesado custo financeiro da operação reside nas horas de trabalho de profissionais sêniores de infraestrutura. Esses profissionais são necessários para configurar, otimizar, monitorar e proteger esse servidor ininterruptamente.
Se a empresa não possui esse profissional na folha de pagamento e opta pelo VPS apenas pela promessa de controle absoluto, o resultado é desastroso.
Desastroso em termos técnicos e de segurança. A empresa adquire um servidor inegavelmente mais robusto, porém severamente vulnerável a ataques invasivos, com portas de segurança abertas e rotinas de backup inexistentes.
É uma aparente economia de mensalidade que acaba gerando um passivo técnico e um risco jurídico altíssimo para a continuidade do negócio. Fica delineado que a escolha do VPS sem uma equipe dedicada é um risco que operações enxutas não devem assumir.
De forma alguma.
Mas antes de aprovar e assinar qualquer contrato de migração para a nuvem, o material faz um alerta metódico importante. O gestor precisa ter certeza técnica absoluta de que a infraestrutura atual é, de fato, a culpada pela lentidão da plataforma.
Promover uma migração sem um diagnóstico fundamentado pode gerar aumento de custos fixos recorrentes, sem resolver o problema de carregamento original.
E para isolar essa variável com precisão e evitar gastos desnecessários, o artigo propõe um método diagnóstico prático.
Extremamente aplicável por gestores de qualquer nível técnico. O procedimento metodológico
consiste em observar o comportamento de carregamento e a estabilidade de navegação do site em dois horários diametralmente opostos.
Avaliando a correlação direta entre o volume de usuários simultâneos e a degradação da performance. Do ponto de vista de quem gerencia a operação diária, como a aplicação prática desse teste deve ser executada?
O autor sugere a aplicação do teste da madrugada. O gestor, ou a equipe designada, deve acessar a plataforma, navegar pelas categorias e simular o fluxo de compras em horários de tráfego mínimo absoluto.
E se o site apresentar lentidão severa durante a madrugada?
Sem concorrência de acessos simultâneos forçando o servidor, fica claro que o gargalo não está no limite do plano de hospedagem. A falha está enraizada na arquitetura de construção do próprio site.
O problema, invariavelmente, aponta para fatores crônicos, como o uso de imagens extremamente pesadas sem tratamento, ausência de ferramentas de compressão de código,
ou um excesso de plugins executando rotinas redundantes no banco de dados a todo momento.
E no cenário inverso, onde a métrica confirma que a infraestrutura realmente falha.
Se o site responde de forma veloz e fluida na madrugada, mas sua performance degrada severamente de forma gradativa apenas quando o volume de visitantes aumenta durante o horário comercial de pico,
o diagnóstico muda radicalmente.
Muda totalmente. O gargalo é definitivamente a capacidade computacional do plano de hospedagem atual. Para validar essa hipótese de forma empírica e técnica, antes da migração, o gestor deve cruzar essa observação com os dados do painel.
Acessar os gráficos?
Exato. Ao analisar os gráficos de uso de processador e memória, se os picos de consumo total coincidirem perfeitamente com os horários de lentidão reportados pelos clientes, a migração para a nuvem é o único caminho viável e comprovado.
Esse diagnóstico metódico nos encaminha para o último bloco analítico da nossa pauta de hoje. Precisamos abordar frontalmente as falsas expectativas que diretorias cultivam ao aprovar orçamentos para servidores de maior custo.
A crença gerencial comum
sende que a contratação de uma máquina mais potente funciona como uma cura imediata e definitiva para todas as ineficiências digitais da operação.
O artigo consolida sua visão técnica, desconstruindo precisamente essa falsa expectativa de resolução mágica. A infraestrutura de servidores possui limites muito claros de atuação diante de problemas estruturais de desenvolvimento.
Um servidor na nuvem com alta capacidade de processamento bruto não tem a habilidade técnica de consertar códigos mal escritos.
Ele não supre a ausência de um sistema de cache devidamente configurado em nível de aplicação. Nem otimiza automaticamente pacotes de imagens pesadas que foram enviadas ao catálogo sem compressão prévia.
A única mudança prática que um upgrade de servidor proporciona diante de um código ineficiente é o adiamento do colapso inevitável.
A máquina mais forte demora mais tempo para atingir a saturação de processos e cair, mas a raiz da ineficiência sistêmica permanece ativa, consumindo recursos financeiros desnecessários mês após mês.
Adicionando a perspectiva puramente comercial trazida pela fonte de estudo, é imperativo que a liderança compreenda que a mudança de servidor também não atua na correção de falhas de conversão relacionadas ao plano de negócios em si.
Um ponto que vai além da tecnologia.
Exato. Um site corporativo que carrega em menos de um segundo, mas que exige o preenchimento de formulários de cadastro exaustivos e apresenta propostas de valor confusas para o consumidor, continuará perdendo vendas na mesma proporção estatística de antes.
A alta velocidade de carregamento apenas elimina o atrito técnico inicial da jornada de compra, garantindo que a loja esteja funcional e aberta para receber o cliente.
Os demais obstáculos comerciais, ligados estritamente à usabilidade da interface e à clareza da oferta, permanecem inalterados e exigem outro tipo de intervenção analítica.
É uma constatação comercial necessária que complementa a visão de infraestrutura. E dentro dessa mesma linha de responsabilidades da equipe, a rotina de manutenção contínua permanecerá como uma exigência operacional inescapável,
independentemente da plataforma de nuvem escolhida.
Sim, atualizações periódicas de patches de segurança, rotinas de limpeza de banco de dados e remoção de arquivos obsoletos continuarão sendo tarefas obrigatórias para garantir a saúde do ambiente.
E retomando a análise dos modelos disponíveis, a escolha por um modelo VPS em vez da nuvem gerenciada aumentará essa carga de trabalho técnico em níveis exponenciais,
forçando a equipe interna a desviar o foco do desenvolvimento de melhorias comerciais para focar grande parte do tempo exclusivamente na garantia de estabilidade e segurança da infraestrutura.
Sintetizando os pilares centrais abordados nesta análise aprofundada do documento técnico da HDP Brasil, estabelecemos que o esgotamento real da hospedagem compartilhada se manifesta por dados de performance concretos, não por intuições operacionais das equipes.
A decisão exige fundamentação.
As falhas sistemáticas em momentos de picos de acesso, os erros constantes alertando o limite de node e a degradação crônica na velocidade de resposta do banco de dados formam a base analítica que indica a necessidade irrevogável de mudança de plano.
A migração estruturada para um ambiente de nuvem resolve a questão da estabilidade ao prover recursos dedicados sem gerar um passivo trabalhista voltado para a complexa administração de sistemas de TI.
O que a torna a opção gerencial e financeiramente mais inteligente. Contudo, essa transição só se prova eficaz se a empresa validar previamente, através da aplicação do teste de madrugada, que o site não carrega vícios graves de código ou excesso de processamento desnecessário.
Para encerrar o processamento dos dados estruturais avaliados nesta sessão, propõe-se uma reflexão voltada para o planejamento futuro da operação, considerando que a empresa executa a migração para a nuvem seguindo as diretrizes técnicas corretas, otimiza adequadamente todo o código-fonte e, finalmente, elimina a barreira técnica imposta pela infraestrutura antiga.
Focando no próximo passo.
Sim. A questão que se impõe à liderança é projetar qual será o novo ponto de estrangulamento da cadeia operacional, envolvendo logística, atendimento e controle de estoque, no momento exato em que a plataforma digital passar a processar e aprovar o dobro do volume de pedidos de forma contínua e sem interrupções.